Boa tarde, estamos em Visão de Jogo. É nosso convidado Tony, ex-jogador e ex-treinador do Benfica, campeão nacional pelo Benfica como jogador e como treinador. Levou o Clube da Luz a uma final da Taça dos Campeões Europeus em 1988, frente ao PSV Eindhoven. Esteve noutra final frente ao Milan, mas aí como técnico adjunto de Sven-Göran Eriksson. Tony, boa tarde. Bem-vindo à TSF. É um gosto grande para mim e para o José Manuel Ribeiro, diretor do Jornal O Jogo, recebê-lo aqui no nosso Visão de Jogo.
Boa tarde, e é para mim também um privilégio poder partilhar este momento com o diretor do Jornal do Jogo e contigo, que já temos muitas histórias passadas nas nossas vidas.
É verdade. Tony, Benfica e Porto continuam embrulhados na luta pelo título. O Porto escorregou na Vila das Aves, o Benfica regressou às vitórias em Vila do Conde e voltou a colar-se aos Dragões na liderança do campeonato. Ambos têm agora 64 pontos, estamos a 7 jornadas do final do campeonato. As coisas ter-se-iam complicado para Bruno Lage se não tivesse ganho ao Rio Ave, Tony?
Olha, fazer-te um pouco aquilo que normalmente eu, fruto da experiência que tenho, acumulada como jogador e como treinador, de quando se entra no último terço do campeonato e ainda com esta agravante da situação de pandemia que vivemos, eu arrisquei sempre dizer que quem escorregasse primeiro era capaz de perder o comboio. Afinal, nestas 10 jornadas, foram já jogadas, das 10 últimas jornadas que faltam para terminar o campeonato, foram já disputadas 3,
e dessas, faltam 7.
E aqui houve o primeiro a ceder foi o Floco do Porto, com o Famalicão. Mas, ao outro dia, o Benfica cede com o Tondela. E depois houve o ganho do Floco do Porto e cedeu o Benfica. Depois cede o Floco do Porto e o Benfica acaba por recuperar e deixar tudo isto, portanto, na mesma, em termos de cai um, perde o outro, cede o outro, e afinal aquilo que eu pensava que neste último terço do campeonato aquilo que se desse primeiro naturalmente sairia sob o ponto de vista psicológico abatido, mas isso não tem acontecido. E neste último jogo no Rio Ave, eu acredito que a vida de um treinador é feita naturalmente de resultados, e aquele que o ano passado retirou a hipótese do Floco do Porto ter feito o BI, porque em janeiro ninguém do Benfica acreditaria que, janeiro da época passada, que acreditaria que o Benfica chegaria ao título, e foi com o Bruno Lage e com aquele discurso que hoje é criticado, e que com os jogadores que ele acabou por, opções que acabou por fazer, foi ele que acabou por levar o Benfica. Nesta altura, realmente, o Benfica teve 7 pontos, teve 19 jogos quase imaculados, mas que o Floco do Porto veio à luz fazer a melhor exibição da época e teve essa vitória. E depois do jogo do Dragão, foi, digamos, o Benfica veio em queda livre, mesmo com a pandemia, e sem
a segunda, que, a segunda volta do Benfica, a segunda volta do Benfica é desastrosa, não é?
Sim, claro, foi em queda livre, e o paraquedas não abriu. Penso que abriu agora no jogo contra o Rio Ave, e que evitou talvez, portanto, essa situação que referiste, embora fique também a olhar para as palavras ditas não há muito tempo do Presidente, de que o Lage ficaria independentemente de ganhar ou perder o campeonato. Mas também houve já alguém que fez história neste futebol português, que disse que aquilo que é hoje é verdade, amanhã amanhã é mentira. Portanto, mas de qualquer maneira ficaria, penso que, numa situação muito, infelizmente, portanto, numa situação muito periclitante, porque o Futebol do Porto, mesmo numa situação onde acaba por lhe faltar ali alguma eficácia, como faltou no último jogo, e ficaria em maus lençóis o Bruno Lage.
Mas o que é que está a falhar no Benfica, na sua opinião, Tony, para que a equipa tenha entrado nesta derrapagem, nesta queda livre, em que o paraquedas não abriu, como utilizando a expressão de Tony? Porque é que isto está a acontecer? Os jogadores são os mesmos que iniciaram a temporada e que fizeram uma primeira volta praticamente imaculada.
O futebol tem também estas vive destas situações. Há pouco referi aquilo que foi uma recuperação sensacional na época passada, um trajeto que também no campeonato até à 19ª jornada, salvo erro, portanto, em que tem essa derrota com o Futebol do Porto, e depois aqui, claro que para nós, de fora, podemos extrapolar e fazer um tipo de análise, que te faltam dados objetivos. Tu olhas para a equipa, olhas para as exibições que a equipa, mesmo nesse período bom de resultados, houve exibições que roçaram o cinzentismo, mas tu ias ganhando, e como tu ias ganhando, ias tapando algo. E acontece é que, a partir do jogo no Dragão, em que aí marca a reviravolta para o Futebol do Porto, porque esse jogo, com outro resultado, daria um desafogo maior, portanto, ao Benfica, ao perdê-lo, houve uma sequência logo de resultados e exibições que a pandemia não quebrou, porque, entretanto, mesmo contra o Tondela e contra o Portimonense, então, onde é uma situação em que a segunda parte é desastrosa por parte do Benfica, quando acaba por fazer uma das melhores primeiras partes também que foi conseguida. Portanto, o futebol, muitas vezes eu também volto a repetir, dois e dois nem sempre são, às vezes são três, outras vezes são cinco, nem sempre são quatro. Portanto, há aqui situações que, por exemplo, eu posso dar um dado que fui recolher. Sabes que aquele meio-campo do Benfica já houve 12 duplas que foram construídas ao longo desta época. Portanto, isto é um sinal em que a estabilidade que a equipa procura, e ela fruto ou de lesões, ou de castigos, ou de opções que talvez não fossem as melhores opções, deram para que esta não houvesse uma constância, quer exibicional, quer que arrastasse resultados. Por isso, mesmo ganhando no Rio Ave, e em que o Benfica, só quando o Rio Ave fica reduzido a 9, é que acentua um domínio, embora globalmente fosse dos jogos melhores conseguidos em termos de 90 minutos. Portanto, e aliás, há aqui também um pormenor, mas esse é comum a todas as equipas, é que tu avançaste para estas 10 últimas jornadas com, entraste diretamente na competição. Normalmente a pré-época tu tens 5, 6, 7 jogos, jogos amigáveis, jogos que te dão ritmo. Tu só vais notar aí ao quinto jogo, vais sentir que as equipas começam a ter um ritmo de competição diferente daquele quando iniciaram. Portanto, este é também um ponto em que é um ponto de reflexão em relação àquilo que, embora seja comum a todas, mas houve umas que se apresentaram melhor do que outras. O Famalicão, por exemplo, foi daquelas que melhor se apresentou, mas globalmente as equipas, elas, em termos exibicionais, nestes três primeiros jogos nós podemos contar pela uma mão, chega para definir os jogos de qualidade que tivemos nestas primeiras três jornadas.
José Manuel Ribeiro, Seferovic será o ponta de lança do Benfica amanhã, na recepção ao Santa Clara?
Faz sentido. Pelos vistos, o Bruno Lage rendeu-se a essa tentativa de encontrar o jogador certo para ali, não é? Abdicou do Vinícius, experimentou o
Diego.
Diego
Sousa, que elogiou ainda hoje na conferência de imprensa de antevisão do jogo com Santa, sim, Clara, voltou a elogiar Diego Sousa.
A verdade é que se há algum padrão, vamos ver, mas estamos em território completamente desconhecido, não é? Isto não há nenhuma base de análise a que possamos recorrer. É verdade que aqueles jogadores mais pesados, mais possantes, que estão a ter maior dificuldade. Falava-se nisso antes do regresso. E acho que se confirma. Acho que se confirma, mesmo nestas duas equipas, no Futebol do Porto e no Benfica, não é? Os jogadores mais da frente, sobretudo, os jogadores mais possantes, mais pesados, estão a ter mais dificuldades em encontrar a forma. Acho que isso acaba por se confirmar, porque de facto tem sido assim. Qualquer um deles três é bom jogador. Eu acho o Diego e o Vinícius mais, por perfil, mais completos para aquele lugar do que o Seferovic. Mas não podemos esquecer que foi com o Seferovic que o ano passado o Bruno Lage conseguiu dar a tal volta ao campeonato.
Foi o melhor marcador do campeonato.
Exatamente. Marcando como nunca tinha marcado na vida, não é? Até à época passada ele nunca tinha marcado mais do que 16 golos em todas as provas numa época só. Não é? No ano passado, se não me engano, chegou aos 27 ou alguma coisa assim. Portanto, mas em termos de características, se fôssemos para a teoria, mais uma vez, eu iria muito mais para os outros jogadores, muito mais para o Diego Sousa e muito mais para o Carlos Vinícius, que me parecem jogadores mais completos para aquilo que o Benfica precisa nesta altura.
Tony, o que é que lhe parece? Qual será a aposta de Bruno Lage para o jogo de amanhã frente ao Santa Clara? Carlos Vinícius, Diego Sousa ou Seferovic?
O futebol tem este sortilégio, é que todos nós, mesmo quem já foi treinador e já foi jogador, temos um pouco de treinadores. E eu, dos três, eu lá está, eu não os treino, portanto, eu dos três, aquele que eu gosto mais é o do Seferovic. E agora tenho que sustentar porque é que eu gosto mais dele em termos daquilo que é o modelo de jogo do Lage. E veja-se que a pedra ou as pedras que ajudaram muito a que o Seferovic tivesse feito aquilo que fez a época passada, quem é que falta lá para completar aquele puzzle da época passada?
João Félix.
Ou Jonas.
Ou Jonas.
Certo? Ora bem, portanto, e daí que me pareça que houve aqui um erro de casting em relação se é que encaixar Carlos Vinícius ou até Raul de Tomás que passou pelo Benfica e que não às vezes é preciso também dar tempo. Há jogadores que se adaptam logo. O Bruno Fernandes foi para o Manchester ou chegou um dia ou dois antes, fez uns testes e outro dia estava, encaixou, nunca mais saiu e acabou por a equipa quase andar à volta dele. Mas isso nem todos são assim. O RDT não funcionou no Benfica. Penso que é um jogador que tinha, talvez porque tivesse jogado fora daquela que era a sua posição, não sei, fiquei portanto na dúvida, mas atendendo a esse aquilo que era o modelo de jogo e a ideia de jogo do Lage, eu penso que o Seferovic encaixava que nem uma luva. Claro que este ano, ele, até porque, do ponto de vista quer de Diego Sousa, quer de Vinícius, Vinícius não me parece ser um homem da área de que joga bem de cabeça. Já o Diego Sousa, poderá ser pelo menos aquilo que era no Sporting de Braga, portanto, mais forte no jogo aéreo, mas melhor mobilidade, melhor qualidade técnica, até o Seferovic, e compreendendo melhor o jogo, eu penso que o Seferovic vai ser a opção. Aliás, eu já esperava que tivesse sido a opção inicial, a decisão passa sempre naturalmente pelo treinador.
Mas, e quem será o parceiro dele?
Não, aqui o parceiro é, lá está. É que esse parceiro eu não sei se existe. Daí que, se no meio-campo tem havido 12 duplas, agora resta saber é sempre se essa peça que tu queres encaixar com o ponta-lança, seja ele Seferovic ou seja ele Vinícius, se é mais um homem para apoiar o ponta-lança ou se é mais um homem para reforçar o meio-campo.
E quando joga Tarabt, qual é a função dele, na sua opinião? É mais de terceiro médio ou de jogador que apoia o ponta-lança?
Olha, acaba às vezes nem ser nem uma coisa nem outra. Portanto, e sem que seja posto em causa a qualidade técnica que... Mas quantas vezes, para jogar mais perto do ponta-de-lança, vem quase à linha dos centrais buscar a bola para construir, portanto, daí que já Chiquinho também já foi um jogador que foi utilizado. Aquilo que me parece também é na construção do plantel do Benfica que tu, quem para o lugar de Pizzi na direita? E isto, claro, tu podes me dizer, podes jogar o Rafa, podes jogar o Jota, por exemplo. O Jota, ao jogar minutos, veja-se aquilo que está a acontecer no Sporting. Os jogadores, só através de uma constância em termos de minutos, de jogos, é que acabam por quer ganhar confiança, quer ganhar ritmo, e é isso que está a acontecer com... Olha, que é um jogador que está a emergir, que é Jovane, outro Quaresma, um miúdo de 18 anos, que está aí, quer dizer, portanto, mas não é dar minutos. O João Félix também andava a jogar minutos no tempo do Rui Vitória, e quando o Bruno Lage disse, e se eu apostasse aqui no João Félix? E foi nessa aposta que ele fez que acabou por transformar muito daquilo que era o jogo do Benfica, juntando-lhe também, verdade seja dita, na minha opinião, que aquela dupla do meio-campo inicialmente, de Samaris com Gabriel, não este Gabriel, e o Samaris, que é realmente um caso estranho em relação à não utilização, mas, como digo, quem trabalha diariamente, naturalmente privilegia quem mais trabalha, quem melhor trabalha, e depois o treinador fará sempre aquilo que pensa ser as melhores opções para o jogo.
Ou seja, Zé Manuel Ribeiro, seguindo aqui a linha de raciocínio de Tony, uma coisa são aparições esporádicas de determinados jogadores, outra coisa é o treinador apostar de facto num jogador.
Sim, sem mim. O Tony, obviamente, tem a legitimidade de ser uma figura do futebol e de ter passado por experiências que nós, sobre as quais nós só lemos, não é?
Claro. Na televisão. Agora?
Exatamente. Visto de fora, o que é que eu acho? Acho que também é preciso que essas oportunidades existam, ou seja, que os jogadores se afirmem naquela altura, porque os treinadores estão a tentar ganhar jogos, não é? Houve a Liga dos Campeões, houve o campeonato, portanto é preciso que o jogador agarre naquele momento certo que de facto funcione. Imaginemos que o ano passado o João Félix, naqueles dois primeiros jogos, digamos, em que o Cunelás pega nele, ainda por cima, vindo de uma fase muito negativa do Benfica, imaginemos que aquilo não funciona, que ele não pega bem, não é? Provavelmente tinha voltado para o banco e acabaram-se a experiência. É preciso ter um bocadinho de sorte e um bocadinho
Exatamente.
De... Não é?
Mas estava até o Jonas não ter a dor nas costas, por exemplo.
Exato. Ou seja,
a lesão que acabou por afastar o Jonas e para que essa aposta se tornasse mais efetiva no João Félix, que depois começa a dar sinais. Começa a dar sinais e o treinador, ao captar esses sinais, reforça a aposta. Porque são os jogadores que dão sinais aos treinadores. Os treinadores, no treino, no dia-a-dia, nós temos visto quer as posições, quer do Sérgio Conceição, quer do Rubem Amorim, quer do Bruno Lage, em relação já a situações que têm acontecido em que eles privilegiam, naturalmente como todos os treinadores, aqueles que
diariamente dão, estão ali a 100%. E se alguns, ou por estatuto, ou por, se adormecem, eles são... A competitividade cada vez é maior e aqui eles marcam também o seu território em termos de liderança. Daí que tínhamos assistido no consulado do Sérgio, do Rubem já, curta, mas que com aquela tomada de posição que fez em relação ao Mathieu, ele agarrou o grupo e passou uma mensagem forte para dentro, não é?
Sim.
Isso porque já diz o professor Dr. Manuel Sérgio de que quem sabe só de futebol
nem de futebol sabe.
Nem de futebol sabe, não é? Portanto, há mais coisas e quem sabe só de tática, pensa que o futebol se resume só à tática, há muito mais coisas que acabam por serem muito mais importantes.
Zé Manuel Ribeiro, não se esperava esta escorregadela do Futebol Clube do Porto. Aliás, como o Tony já referiu, desde a retoma, Benfica e Futebol Clube do Porto têm, jornada atrás de jornada, causado a surpresa pela negativa, porque não têm correspondido àquilo que se esperava do comportamento das equipas, e nomeadamente aquilo que os adeptos esperavam. Na Vila das Aves, o Porto, inclusive, desperdiçou uma grande penalidade. Zé Luís foi o ponta de lança em quem Sérgio Conceição apostou. Talvez não seja o ponta de lança para o derby, frente ao Boa Vista, que vai jogar também amanhã, não vai jogar. E Marega, por exemplo, ficou fora, Danilo Pereira também ficou fora. Lá está aquilo que tu também dizias, jogadores mais pesados.
Não arrancaram bem, a verdade é essa. Esse tipo de jogador não arrancou bem neste tratamento, não arrancou bem. Serão os especialistas tentarão explicar isto mais tarde.
Mas voltarão amanhã, Danilo e Marega, ou ao Porto?
Acho que o Porto neste momento não pode abdicar de nenhum desses jogadores, estejam no estado em que estiverem, não é? Não vejo razão para isso. Eu esperava, sinceramente, um jogo como aquele que foi na Vila das Aves. E acho que era o pior treinador possível, do Nuno Manta, era o pior treinador possível para o futebol do Porto neste momento. Porque, de facto, fecha as equipas de uma maneira que já não é comum ver-se no campeonato português. Aliás, lembro-me da irritação do Sapinto, por exemplo, no Braga Marítimo, estava no Mandano Marítimo, com o jogo do Marítimo nessa altura, lembro-me da irritação, porque o antijogo, a aglomeração, a simples aglomeração de pessoas, dos jogadores, no primeiro terço, portanto, na defesa, portanto, houve ali, de facto, há um tipo de jogo que não é comum, é um extremo para uma equipa como o Futebol Clube do Porto, que já não se sente bem que normalmente já não se sente bem contra equipas que defendem muito e que se vejam muito lá atrás, porque fica, de facto, sem soluções, isso é verdade, tem tido bastas dificuldades ao longo do campeonato. Foi assim com o Krasnodar, por exemplo, quando o Futebol Clube do Porto tenta recuperar, logo ali é assim. Era o jogo mais complicado possível para o Porto e acho que amanhã será muito parecido, porque para além de ser um treinador com um estilo, não vou dizer semelhante, mas com também sem nenhum tipo de prurido nessa questão, é uma equipa que de facto defende bem, que está bem montada. Portanto, amanhã acho que vai ser um jogo muito parecido, muito complicado para o Futebol do Porto, mesmo sendo em casa.
Será um derby muito agressivo, Tony, o de amanhã, um derby jogado na véspera de São João, na noite de São João, Porto e Boa Vista no Dragão?
Não, os derbys têm sempre essa, um grau de incerteza sempre grande, têm muita emoção, têm intensidade, claro, mas falta-lhe aquilo falta-lhe os adeptos. O futebol sem adeptos é um futebol sem alma. Porque
é como uma comida sem sal, não é?
E prova-se de que realmente a alma do futebol são os adeptos. Mas para que ainda mais fosse vivida, portanto, esse derby. Mas eu estou de acordo com nesta análise que fez em relação ao
Zé Manuel Ribeiro.
Zé Manuel Ribeiro. No jogo
da Vila das
Aves só se pode queixar de si próprio, porque não é que tivesse um número muito grande, mas teve, pronto, aquela última do Marega.
Do Marega.
Em que está quase na boca do golo, portanto essa é...
Também encontrou um guarda-redes do Desportivo das Aves inspiradíssimo.
Claro, mas pronto, estás a ver, outro, este Gil Vicente, ontem, o jogo de ontem, é outro jogo, outra história, portanto já não e coloca, portanto, a equipa também dentro da sua organização defensiva, mas sofre um golo cedo e depois aquilo já não fica tão...
E acabou por perder por 3-0, claro, em Barcelos.
Claro, mas fundamentalmente, mas aquilo que é que o José Manuel Ribeiro referiu, também é em relação ao Benfica. Em termos de ataque posicional, o Benfica tem também dificuldades. Tal como o Porto, perante equipas que... Porque me parece que um dos pontos fortes que o Benfica tinha era a pressão que fazia, a pressão alta, e recuperação da bola e transição rápida. Era um dos... Quando entra no ataque posicional, já tem dificuldades, tem muito mais dificuldades. O Futebol Clube do Porto também, porque lhe faltam, quando lhe falta, porque é ele que faz aquele corredor esquerdo todo, que é o Alex Telles, porque não é por acaso que ele é o melhor marcador do Futebol Clube do Porto. É
um lateral esquerdo.
É aquele que melhor cruza, é o que melhor bate os livros. Tem outro, que é o Sérgio, também bate
Sérgio
bem. Mas, portanto, quando acontece perante equipas que se fecham dessa maneira, tem que haver alguém de meia distância, que ainda tentou o Sérgio fazê-lo, ou por isso este Boa Vista o Boa Vista criou ao longo da sua, tem uma matriz que os treinadores passam, mas que é algo que tem a ver com o próprio, com a história do clube. São equipas agressivas no bom sentido, naquilo, da intensidade que põem, e depois, claro, quando aparecem também e têm treinadores como este, que
Daniel Ramos.
Do Daniel Ramos, que bem estruturadas, tem feito um ciclo, reapareceu muito bem depois do confinamento, e está aí, portanto, há um osso duro do que o Porto tem amanhã com o Boa Vista, porque, como digo, o derby encerra tudo isso, encerra emoção, intensidade e incerteza no resultado.
O campeonato joga-se, como todos sabemos, a 34 jornadas, estamos a 7 jornadas do final. O Benfica recebe o Santa Clara, depois vai ao Marítimo, recebe o Boa Vista, vai a Famalicão, recebe o Vitória de Guimarães, vai à Vila das Aves e termina o campeonato na Luz frente ao Sporting. O Futebol Clube do Porto recebe o Boa Vista amanhã, vai a Passos de Ferreira, recebe o Belenenses, vai a Tondela, depois tem 2 jogos seguidos em casa, com o Sporting e com o Moreirense, e termina o campeonato em Braga. Zé Manuel Ribeiro, quem é que tem mais probabilidades de chegar ao final na frente?
Pois, se me fizesse essa pergunta antes da pandemia, a resposta era uma.
Qual era?
Agora é que provavelmente ia dizer que o Sporting não seria um problema assim tão grande, e agora acho que se calhar é um problema muito grande. O Sporting
vai defrontar os dois.
Pois, grande, exatamente. Ou seja, as equipas vieram muito diferentes, e como já se previa, não é? Previa-se que isto fosse uma espécie de acaso, não é? Que os próprios jogadores que aparecem são surpreendentes, não é? Quando falamos de Jovane, se calhar antes da pandemia não preveríamos que o Jovane se tornasse a figura principal do Sporting, não é? Mesmo com o Rubem Amorim. Ou seja, é de facto um mundo novo. Este Boa Vista, por exemplo, provavelmente é das equipas mais surpreendentes desta segunda fase, quando já vinha sem ganhar há 4 jogos, se não me engano, antes da paragem. Ou seja, é tudo de facto muito diferente.
Ou seja, não consegues apontar um favorito?
Não consigo. Digo-te uma coisa, o Moreirense, por exemplo, é uma equipa bem treinada, que vai complicar muito, aliás, venceu este Boa Vista, que foi a única equipa até agora, né? Depois da paragem, que venceu o Boa Vista. É uma equipa bem treinada, vai ser um problema muito grande, aliás, um problema tradicional para o Futebol Clube Porto ali. No caso do Benfica, são jogos muito difíceis. Eu acho que o Sporting, de facto, vai ser um obstáculo muito grande para estas duas equipas, não é? E sobretudo não vejo.
Joga no Dragão na antepenúltima jornada e Exato. Joga na Luz na última jornada.
Exatamente.
Nessa jornada em que o Porto, última jornada em que o Porto joga em Braga.
Exatamente, ou seja, eu não vejo nenhuma das equipas com fôlego, nem do calendário, nem vejo calendário para isso, com fôlego para ganhar alguma margem de pontos para poder chegar àquela altura e poder não contar com aqueles jogos. Ou seja, vai ser de facto uma luta muito complicada, não é? E mais, nós não sabemos se as equipas estarão da mesma maneira nessa altura, uhum. não é? Porque eu presumo que de repente haja também um clique, não é?
O campeonato termina só 26 de julho.
Exatamente, que equipas como o Porto e como o Benfica, por exemplo, melhorem de rendimento e que outras que apareceram agora muito bem uhum. acabem por ter algum desgaste, não é?
Tony, será previsível que Benfica e Porto cheguem à última jornada ainda com o título por decidir?
Olha, havia um grande jogador do Futebol Clube do Porto dizer que prognósticos só no fim, sabes? E aqui, já quase a minha primeira intervenção, enunciei de que quando se entra no último terço do campeonato e quando não há margem para erro. Afinal, entramos nos últimos 10 jogos e já erraram os dois. Até quando é que eles continuam a errar? E a ceder pontos, e até quando, embora eu olhe para o calendário das duas...
E qual será o deslize fatal de um deles, não é?
Ora bem, e penso que, em termos teóricos, penso que há um grau maior de dificuldade para o Benfica. Tem adversários, no plano teórico, muito mais fortes que aqueles que o Futebol do Porto vai encontrar no seu trajeto. Mas... já tivemos para trás 3 jornadas onde porventura não estaria nas cogitações dos adeptos e também do seu treinador de perder os pontos que perdeu quer com o Famalicão, quer com especialmente com o Desportivo das Aves. Por isso eu continuo a dizer que esquecendo o que passou para trás, nestes últimos 7 jogos, porque quanto mais tu vais te aproximando do final, naturalmente que quem ceder, porque não é só a diferença pontual, é também depois do ponto de vista psicológico, tu sais muito mais reforçado, e já aconteceu um pouco isso, mas que não houve da parte de quem ficou, do ponto de vista psicológico reforçado, acabou por não saber usufruir essa vantagem.
E aquela situação, Tony, de quem joga primeiro tem vantagem, quem joga primeiro na jornada tem vantagem ou tem desvantagem, isso realmente existe?
Olha, o que há, quando se joga, eu tenho pela frente 90 minutos, e agora, se jogo de antes ou jogo depois, eu tenho 3 pontos em que eu tenho que... Primeiro, eu tenho que, independentemente daquilo que o outro vá fazer, tenho que ganhar é o meu jogo. O jogo em que eu estou a intervir. Depois é o outro. Agora, se eu parto para um jogo amanhã, o Benfica empata em casa com o Santa Clara e o Futebol do Porto vai jogar com o Boa Vista, claro que vai estar com uma carga maior do ponto de vista motivacional, mas depois tem que ganhar.
Não é? Às vezes os jogadores dizem só sobre o resultado do rival no final, é verdade?
Olha que não. Porque isso não é assim, até porque então hoje, com todas estas tecnologias que existem, é muito, muito, muito fácil saber qual é o que é o resultado e sabe-se como é que se vibra quando pelo menos só se... Há 40 e tal anos não era assim.
Uhum. O Sporting pode ter aqui uma palavra importante a dizer, Tony. O Sporting, já o dissemos, defrontou o Benfica na última jornada, que pode ser uma jornada escaldante, com o Porto a jogar em Braga e o Benfica a jogar na Luz no derby frente ao Sporting, mas o Sporting, duas jornadas antes, ou seja, na antepenúltima jornada do campeonato, vai, joga no Dragão.
Não, o Sporting está numa fase boa. Eu penso que o Rubem Amorim há dias...
O Rubem Amorim que ainda não perdeu no campeonato, nem ao serviço do Braga, nem ao serviço do Sporting.
Ele dizia que a maior vitória até agora era a consolidação de um espírito, da criação de um espírito de grupo forte. E isso, penso que está na forja a construção de um projeto de um novo Sporting. Lá está, quem está de fora. E não é só em relação, naturalmente, que os resultados ainda ajudam ainda mais, portanto, a que se consolide esse projeto. E depois, numa fase onde, naturalmente, que é melhor ficar em terceiro do que ficar em quarto ou quinto, não é? Porque ao apostar da forma em que põe uma equipa com uma média que anda ali nos 22, 23 anos, o Sporting terminou um jogo, parecia que estava a jogar a Liga Revelação e com
este jovem Cabral já o convenceu completamente, ou ainda quer ver mais?
Eu acho que é um jovem que tem um jovem, tal como o Foco do Porto tem também uma série de jogadores que ganharam a Youth League. Há uma série de jovens, às vezes fala-se muito
da formação do Benfica.
E há um naipe alargado de jovens do Floco do Porto. Agora parecem cogumelos o Sporting. Há jogadores de uma grande qualidade, jovens de grande talento, e isto faz o futuro, ou por outra, é o presente para construir o futuro, estes jovens, e o Benfica também, porque esse vai ser, se foi já uma aposta e uma bandeira do Benfica, vai ser muito a aposta do Floco do Porto, também a do Sporting está aí, naturalmente sustentada com, não se vai fazer uma equipa de sub-23, vai com 5, 6 mais, jogadores mais experientes, está ali muita matéria-prima para fazer e construir esse tal Sporting que depois vai entrar num campeonato. Não é, esta fase é aquela fase boa. Esta fase é aquela fase boa, não há adeptos, não há pressão, não há suíços, não há divisões, está tudo a conjugar-se para que eles, libertos dessa pressão e até dos assobios, depois vão conviver também com isso e com os assobios, mas há sem dúvida, está a gatinhar, mas vai surgir um novo Sporting.
Está esgotado o nosso tempo, isto passa muito rápido. Tony, muito obrigado por ter vindo ao Visão de Jogo. Foi um gosto muito grande recebê-lo aqui.
Foi também para mim. Olha, isto realmente, isto passou tão rápido que podíamos repetir isto um dia destes.
Sim, com certeza. Será um prazer enorme.
Deixar um abraço ao Zé Manuel Ribeiro e um grande abraço para ti.
Um grande abraço,
e para
Tony.
Quem
muito obrigado.
Esteve a ouvir.
Um grande abraço, Tony. Eu e Zé Manuel Ribeiro voltaremos na próxima segunda-feira com mais um Visão de Jogo, com outro convidado, porque você já sabe, não chega a olhar para o jogo, é fundamental ver o jogo. Um abraço, até para a semana.